Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio Saab, eu estou de óculos e usando um blazer azul. E eu sou o professor responsável por ministrar esse módulo do curso de análise de impacto regulatório e avaliação do resultado regulatório. Vocês puderam ver pelo e-book que a análise de impacto regulatório é, antes de tudo, um processo de 7 etapas. Vocês puderam ver que na etapa 1 nós fazemos a definição do problema, na etapa 2 nós fizemos o mapeamento dos agentes afetados, na etapa 3 nós identificamos os objetivos regulatórios e na etapa 4 nós fizemos a identificação de opções regulatórias. Na etapa 5, vocês viram que a IR deve se dedicar à exposição dos impactos regulatórios, para na etapa 6 serem feitas as comparações das opções regulatórias. Essa videoaula está localizada nessa etapa da IR, onde nós vamos falar sobre a comparação de opções regulatórias em IR. Para muitos, a comparação das alternativas regulatórias é a etapa mais complexa da IR. Essa comparação ela pode ser feita utilizando tanto métodos quantitativos quanto métodos qualitativos. E aqui um alerta. Muitas IRs no Brasil acabam negligenciando essa etapa. Muitos reguladores fazem IR e acabam negligenciando o uso de métodos rigorosos, métodos sofisticados em IR. E isso coloca em risco a qualidade de uma análise de impacto. Para comparar as alternativas regulatórias, minimamente deve-se comparar usando métodos qualitativos que promovam a comparação de vantagens e desvantagens de cada alternativa. Mas, idealmente, deve-se utilizar métodos quantitativos que comparem custos e benefícios de cada uma dessas opções, de cada uma dessas alternativas. Mas você pode estar se perguntando, então como que eu escolho o método que eu devo usar? Essa escolha é feita caso a caso. Você deve observar a disponibilidade de dados e informações, o conhecimento que a equipe de reguladores tem disponível para executar esses diferentes métodos, e você deve estar atento também para a proporcionalidade de esforços e recursos à relevância do problema. O que é isso? Que proporcionalidade é essa? Problemas de grande magnitude, de grande impacto à sociedade, eles requerem análise de impacto mais sofisticadas. É indicado o uso de métodos mais robustos, métodos quantitativos. A análise de impacto mais simples, que tem o menor impacto sobre a sociedade, eles podem envolver análise de impacto que podem usar métodos qualitativos e não tão sofisticados. Nós estamos falando a todo tempo de métodos de comparação, mas que métodos são esses? Não existe uma lista fechada, consensuada, sobre os métodos que podem ser utilizados. Cada país faz as suas escolhas. Alguns países escolhem apenas o método do custo-benefício, outros países têm uma maior flexibilidade no uso de métodos, que é o caso do Brasil. No Brasil, o legislador ele previu a possibilidade de uso de 6 métodos de comparação. A análise de custo-benefício, a análise de custo-efetividade, a análise de custo, a análise de risco, a análise de risco-risco e a análise multicritério. O legislador brasileiro ainda deu a oportunidade para que o regulador use outros métodos, desde que justificadamente. A ideia dessa videoaula é passar por cada um desses 6 métodos de uma maneira geral, trazendo conceitos gerais de cada um deles, para que vocês possam compreender e navegar por esses conceitos e compreender análises de impacto regulatório que, porventura, vocês tenham contato. Bom, a análise de custo-benefício, também conhecida como ACB, ela se confunde com a própria origem da IR. O que isso significa? Quando a IR foi fundada, em meados da década de 1970, 1980, fazer IR significava fazer uma análise de custo-benefício. Não existiam outros métodos. Mas o que é essa ACB? Ela nada mais é do que a aplicação de uma racionalidade econômica à tomada de decisão. Quando se faz uma análise de custo-benefício, se usa um racional econômico de monetizar os custos de uma alternativa regulatória, monetizar os benefícios e comparar em busca de uma alternativa regulatória, de uma opção regulatória, que maximize esses benefícios e que minimize esses custos. Os passos que são indicados para se realizar a análise de custo-benefício são basicamente 8. Define-se as opções ou alternativas regulatórias, escolhe-se os impactos mais relevantes para se fazer a comparação, define-se um tempo de análise. Em geral, esse tempo de análise é definido em 10 anos, mas é possível se fazer, por algum motivo, uma análise de um tempo maior. Coleta-se informações de custos e benefícios ao longo desse tempo e monetiza-se tanto os custos quanto os benefícios. Aqui é possível usar qualquer moeda, real, dólar, euro, à escolha do regulador. A partir de então, aplica-se uma taxa de desconto a esses custos e benefícios para trazê-los a valor presente e o regulador sugere ao tomador de decisão justamente a opção regulatória que indique que os benefícios superam os custos em uma maior medida monetária. A análise de custo-benefício, ela apresenta algumas vantagens importantes. Primeiro, ela é uma forma bastante objetiva de se comparar alternativas. O uso de unidades monetárias oferece essa vantagem. Além disso, o uso de medidas monetárias oferece uma certa neutralidade ao tomador de decisão. É inquestionável a comparação de duas grandezas em termos monetários. E uma terceira vantagem é que é o método que confere menor resistência ao uso, porque ela é considerada o padrão ouro. De uma excelente análise de impacto regulatório, espera-se o uso da análise de custo-benefício. Mas a análise de custo-benefício também tem desvantagens. A primeira delas é justamente a dificuldade de se monetizar ou quantificar custos e benefícios. Há, muitas vezes, cenários de limitação de dados. Além disso, existe a necessidade de se ter expertise na equipe de reguladores e essa expertise precisa ser em avaliações econômicas, um campo de conhecimento bastante especializado. Uma outra desvantagem da análise de custo-benefício é que ela não considera, de uma maneira importante, os efeitos distributivos. O que é isso? Quando uma regulação é aprovada porque ela tem grandes benefícios e poucos custos, muitas vezes a questão distributiva não é considerada e os benefícios vão para um grupo da sociedade e os custos vão para outro grupo da sociedade, certamente gerando rejeição, gerando dificuldades de aceitação por parte dos atores sociais. No Brasil, por exemplo, são raras as AIRs que conseguem utilizar de maneira correta a análise de custo-benefício. Por quê? Justamente porque há necessidade de dados que muitas vezes não estão disponíveis, expertises, recursos, tempos e esforços que muitas vezes são exigidos de reguladores, mas que são elementos não disponíveis de imediato. O segundo método é o método de análise de custo-efetividade, também conhecido como ACE. O ACE é um método de comparação que é baseado na efetividade ou no objetivo das políticas públicas. Em geral, os objetivos de uma política pública passam por salvar vidas, evitar desmatamentos, formar estudantes, entre outros objetivos que o governo pretende alcançar quando ele faz uma intervenção. E a análise de custo-efetividade, ela procura justamente evitar controvérsias relacionadas ao uso de monetização de benefícios que a análise de custo-benefício que eu falei anteriormente promove. Por exemplo, é muito polêmico medir em unidades monetárias os benefícios de uma campanha de incentivo à doação de sangue. É muito difícil você medir em unidades monetárias uma política pública, uma regulação que promove equidade, justiça social. É muito controverso isso. E a análise de custo-efetividade surge justamente para sanar, ou pelo menos mitigar, esse debate controverso. A análise de custo-efetividade, então, ela, ao invés de usar os benefícios monetizados, ela compara alternativas em termos de custos por unidade de benefício. Por exemplo, qual o custo de uma regulação para cada vida salva? Qual o custo da regulação para cada estudante formado? E com isso, ela evita a controvérsia de se monetizar benefícios, permitindo a comparação de duas ou mais alternativas ou opções regulatórias. Os passos indicados para se realizar uma ACE são muito parecidos com os passos indicados para se realizar a análise de custo-benefício que eu já falei antes. Define-se as alternativas regulatórias, escolhe-se os impactos mais relevantes para a análise, define-se o tempo de análise prospectivo, em geral utilizando-se 10 anos, coleta-se informações de custos e benefícios, sendo que nesse caso da ACE só se monetiza os custos. Aplica-se taxa de desconto para trazer a valor presente os custos e aí cabe ao regulador indicar para o tomador de decisão justamente aquela regulação que apresenta o menor custo para cada benefício alcançado. Essa é a lógica da ACE. Ela tem suas vantagens. Primeiro, que ela permite evitar os esforços para se monetizar benefícios. Ela evita essas controvérsias sempre enfrentadas por reguladores quando eles precisam valorar uma vida, valorar uma floresta, valorar um lago poluído, valorar injustiça. De fato, o que a gente tem na análise de custo-efetividade é uma oportunidade de evitar esse debate, evitar essa necessidade. A análise de custo-efetividade, ela também tem desvantagens. A mais importante delas é que ela tem foco num benefício pré-definido. Quando a regulação ela é avaliada ou analisada a partir de um benefício pré-definido, os outros benefícios acabam sendo desconsiderados. Então, eu analiso uma regulação considerando a efetividade que ela tem para formar um estudante adicional. Mas uma política pode, além de formar aquele estudante, trazer outros benefícios que acabam não sendo considerados por esse método. Entrando na análise de custo, a gente recapitula e relembra que a análise de custo-benefício compara custos monetizados e benefícios monetizados. A análise de custo-efetividade compara custos monetizados com benefícios medidos em efetividade. Já a análise de custo desconsidera os benefícios e compara apenas os custos. Ela tem a vantagem porque ela compara diretamente os custos incorridos por cada alternativa, por cada opção regulatória, às empresas, aos consumidores, aos trabalhadores, ao governo, entre outros. A sua vantagem é porque é muito pouco controverso comparar custos, é muito mais controverso apurar e comparar benefícios do que custos. Custos são medidas mais óbvias e mais aceitas. E acaba sendo uma forma de comparação direta entre alternativas em contextos justamente em que o regulador pretende reduzir a carga de custos que ele impõe para a sociedade. A desvantagem de se usar análise de custo é óbvia. Ela não permite a identificação de diferentes benefícios. Então, o uso da análise de custo pode levar à escolha de uma alternativa regulatória que até tenha baixo custo, mas que tenha benefícios não tão significativos. Entrando no quarto método, nós entramos na análise de risco. A análise de risco é um método ainda muito incipiente, especialmente no Brasil. Mas ela é muito importante e pode ser usada, em particular, em contextos em que o problema regulatório é um tipo de risco. Quando o governo precisa, por exemplo, reduzir o risco de acidentes, reduzir o risco de intoxicações, reduzir o risco de contaminações, a análise de risco é um método indicado. O que a análise de risco faz? Ela faz justamente a análise das diferentes alternativas regulatórias e o seu potencial de deslocar esse risco. Diferentes alternativas regulatórias, elas têm diferentes potenciais de reduzir o tamanho do risco, de eliminar o risco ou de transferir o risco de um grupo da sociedade para outro. A comparação de alternativas é feita com essa lente. A vantagem é que é um método objetivo que permite a comparação em cenários de problemas relacionados a riscos. E a desvantagem principal é que ela não considera os custos de cada alternativa. Então, olha-se para a capacidade de enfrentamento do risco, mas os custos acabam não sendo uma informação que protagoniza nessa análise. Entrando na análise de risco-risco, nós podemos perceber que ela é muito semelhante à análise de risco. É o nosso quinto método de comparação. Também é muito incipiente no Brasil. Eu pesquiso nessa área, eu escrevo artigos sobre o tema e eu nunca vi um uso rigoroso desse método no Brasil. De qualquer modo, ele precisa ser apresentado para conhecimento de todos vocês. Ele é muito semelhante à análise do risco, mas ele incorpora uma preocupação adicional, que é o reconhecimento de que enfrentar um risco pode levar a outro risco. A melhor maneira de entender a análise de risco-risco é a partir de um exemplo. Então, o governo ele pode entender importante a proibição do adoçante sacarina, porque o seu consumo pode levar ao aumento do risco de câncer. Mas a análise de risco-risco, ela alerta que proibir a sacarina pode levar a população a consumir açúcar comum e, com isso, induzir a população à obesidade e aos riscos da obesidade. O que nós percebemos? Que enfrentar um risco pode gerar riscos adicionais e é a análise de risco-risco que incorpora esse elemento. A vantagem da análise de risco-risco é que ela é um método com abordagem bastante ampla, mais ampla do que a análise de risco, e ajuda o tomador de decisão a compreender esses riscos indiretos decorrentes da sua atuação. A desvantagem é justamente o fato de que é um método de aplicação muito sofisticada, muito complexa, e acaba sendo difícil para a administração pública incorporar esse racional, apresentar uma análise dessa e ela se mostrar, de fato, útil ao tomador de decisão. Apurar o saldo final de uma análise de risco-risco é uma tarefa bastante difícil. Bom, o último método é a análise de multicritério. É o método mais usado no Brasil. A análise de multicritério, ela é, na verdade, um conjunto de técnicas para investigação de alternativas. E ela considera múltiplos critérios. Em AIR, a análise multicritério consiste, naturalmente, na comparação de opções regulatórias a partir de critérios que são considerados relevantes. Os passos indicados para se realizar a análise multicritério são a definição do problema, a definição de alternativas ou opções regulatórias, o mapeamento dos atores envolvidos e afetados e a definição dos critérios para comparação das alternativas. Em seguida, são avaliadas as alternativas a partir desses critérios, considerando a importância relativa, ou seja, os pesos de cada um dos critérios. Em seguida, analisa-se os resultados. Aquela alternativa que apresentar um melhor impacto para a sociedade, mais impactos positivos, menos impactos negativos, à luz da análise multicritério, ela será sugerida ao tomador de decisão. Você pode estar se perguntando, mas que critérios são esses? Os critérios vão variar caso a caso. Cada contexto regulatório vai chamar a atenção de alguns impactos, alguns critérios que devem ser utilizados. Algumas regulações, elas vão dar importância para que a regulação mais indicada seja aquela que tem impactos positivos sobre a concorrência. Outras regulações vão chamar a atenção pela sua importância quanto aos impactos que ela pode gerar para micro e pequenas empresas, entre outros tantos critérios que podem ser usados numa análise multicritério. É possível, inclusive, que uma regulação precise gerar impactos positivos para todos esses critérios apresentados no slide. No caso, é avaliado o peso atribuído a cada um desses critérios e a comparação é feita, obviamente, dando mais valor àqueles critérios que recebam mais peso. A vantagem da análise multicritério é que ela incentiva a incorporação de critérios de diferentes dimensões. Pode-se considerar critérios de impacto social, político, ambiental, financeiro, operacional, entre outros. A análise multicritério permite que se use elementos quantitativos e qualitativos na análise. E a análise multicritério permite, inclusive, considerar questões distributivas na comparação. Se for o objetivo de um regulador promover equidade, por exemplo, esse pode ser um critério considerado na análise de maneira natural. A desvantagem é que é um método que tem um alto grau de subjetividade. Algumas avaliações estão sujeitas à percepção de pessoas e isso pode significar subjetividade. E o outro ponto é que na análise multicritério existe uma certa dificuldade de se acomodar questões temporais. O que é isso? Algumas regulações vão ter efeitos imediatos, outras vão ter efeitos daqui a 10 anos, 20 anos. A análise multicritério ela tem uma certa dificuldade de acomodar essas questões no momento da comparação. Bom, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, uma ideia geral dos conceitos de cada um dos métodos. Quem quiser aprofundar no tema, no e-book, vocês vão ter um material bastante rico e bastante completo que vai permitir com que vocês consigam aprofundar um ou mais desses métodos. Agradeço pela oportunidade e até a próxima.